Retrospectiva 2015.
2015 marcou a expansão do terror do grupo Estado Islâmico. A França foi um dos alvos principais. Paris, 7 de janeiro. A invasão ao jornal satírico Charlie Hebdo deixou 12 mortos. Outros ataques mataram ainda 2 policiais e 4 clientes de um supermercado judaico. Em uma hashtag, a solidariedade do mundo com a França. O governo evitou outros atentados, mas não o da sexta-feira, 13 de novembro. 130 mortos, vítimas de uma série de ataques coordenados, nunca visto antes na Cidade Luz. Bomba perto do Stade de France, bares e restaurantes de 2 bairros boêmios atacados e o massacre na casa de shows Bataclan durante o show de um grupo de heavy metal. ...80 mortos, a maioria jovens. País da liberdade de expressão, a França decretou estado de emergência. Na caçada aos terroristas, eliminou o cérebro dos atentados, Abdelhamid Abaoud, durante ação na periferia de Paris. A organização terrorista reivindicou ações em muitos outros países. Fevereiro, Copenhague. Um centro cultural que discutia islamismo e liberdade de expressão foi atacado, além de uma sinagoga. 2 mortos. O terrorismo estendeu seus tentáculos também para a África, terreno fértil para o extremismo religioso. Em abril, no Quênia, o grupo Al-Shabaab matou 147 pessoas na Universidade de Garissa. Na Nigéria, o Boko Haram espalhou terror, multiplicou ataques contra civis. Em junho, o grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque na praia de Susta, na Tunísia. 39 mortos, a maioria turistas britânicos. Entre outubro e novembro, ações se multiplicaram. Turquia, 10 de outubro.
Pelo menos 95 pessoas morreram e 186 ficaram feridas no atentado mais grave já visto no país contra uma manifestação pacifista da oposição pró-curda na capital Ankara.
No Líbano, em novembro, ataques kamikazes mataram 43 pessoas. E no deserto egípcio, o grupo derrubou um avião russo com 224 pessoas a bordo. A Rússia e uma coalizão internacional bombardeiam redutos jihadistas na Síria e no Iraque. Mas sem acordo sobre o futuro de Bashar al-Assad, a guerra civil no país entra no quinto ano. Fugindo da violência, milhares de sírios, mas também afegãos, iraquianos, africanos, na busca de uma vida melhor, deram origem à maior crise humanitária na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Arriscando a vida em embarcações improvisadas no mar Mediterrâneo, nem todos chegaram ao sonhado destino.
Ontem houve mais uma tragédia. Um barco com cerca de 200 imigrantes naufragou na costa da ilha de Rhodes, na Grécia. 80 sobreviventes foram resgatados.
Em agosto, uma imagem simbolizou a impotência das autoridades e o drama dos migrantes. O corpo do menino Aylan, de 3 anos, estendido no litoral turco.
No Reino Unido, o jornal The Independent afirma hoje que se a imagem dessa criança afogada não modificar a atitude da Europa em relação aos refugiados, o que poderá mudar?
A Europa reagiu.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pediu hoje aos países da União Europeia que recebam 160 mil refugiados.
Rotas alternativas pelo leste europeu e uma multidão superando barreiras para chegar à Alemanha, novo Eldorado. Primeiro, o país mostrou solidariedade.
Milhares de imigrantes que cruzaram a Hungria e a Áustria para procurar asilo político foram recebidos neste domingo na Alemanha por voluntários com alimentos, roupas e mantas. Depois de uma pausa durante a noite...
Depois, a personalidade do ano da revista Time, Angela Merkel, anunciou um limite para o fluxo migratório e pediu coesão dos europeus. Esse fluxo massivo levou a um aumento da xenofobia e dos votos na extrema-direita. Na França, a Frente Nacional por pouco não venceu as eleições regionais de dezembro, mas a União Europeia tem que conviver com diferentes correntes políticas. Em abril, a Grã-Bretanha reelegeu com folga o conservador David Cameron. Já a Grécia renovou o mandato do primeiro-ministro Alexis Tsipras, do Syriza, esquerda radical. O país balançou, mas ficou na zona do euro.
Depois de uma maratona de negociações, os líderes europeus aprovam um acordo que mantém a Grécia na zona do euro. Atenas se compromete a adotar um amplo plano de reformas para obter um terceiro empréstimo de seus credores.
A Europa deu sinais tímidos de recuperação econômica. A China está com a mão no freio do crescimento. E os Estados Unidos aceleram sua influência. Em outubro, assinou a criação da maior área de livre comércio do mundo.
Depois de 7 anos de muita negociação, 12 países do Pacífico, incluindo Chile, México e Peru, selaram um acordo para criar a maior zona de livre comércio do mundo. O Acordo Estratégico Transpacífico de Associação Econômica tem como objetivo mudar as regras do comércio e investimentos do século XXI, além de pressionar a China, que não faz parte do pacto, a seguir essas regras.
O que o americano Barack Obama não conseguiu ainda foi mudar a legislação sobre o porte de armas. Até o início de dezembro, mais de 350 tiroteios pelos Estados Unidos. Entre eles, ataques contra um centro de assistência social na Califórnia, na Universidade de Oregon e contra uma igreja da comunidade negra de Charleston. A tensão racial voltou ao noticiário com a morte de jovens negros por policiais brancos em Charleston e Baltimore, que deram origem a protestos violentos. Os Estados Unidos protagonizaram um momento histórico de paz. Obama e o cubano Raul Castro reataram relações diplomáticas rompidas há mais de 50 anos entre Washington e Havana. Em 11 de abril, o democrata decretou o fim da Guerra Fria.
A Guerra Fria acabou. Cuba não é uma ameaça para os Estados Unidos.
Articulador da aproximação entre os dois países, o Papa Francisco visitou Cuba e os Estados Unidos.
Abrimos o nosso jornal com o discurso histórico do Papa Francisco nesta quinta-feira.
Of encounter and dialogue. In which I hope to listen to...
O carismático Francisco também rezou com pobres no Equador, na Bolívia, no Paraguai, em nova visita a uma América do Sul pontuada no ano por crises e mudanças. Tabaré Vázquez substituiu José Mojica no Uruguai. Maurício Macri pôs fim a 12 anos de kirchnerismo na Argentina. E o populismo chavista na Venezuela levou um duro golpe ao perder as eleições legislativas. Boas notícias vieram da Colômbia. Em setembro, o governo e os guerrilheiros das Farc selaram um compromisso histórico para um acordo de paz definitivo.
Podemos deixar atrás a guerra e podemos construir juntos o país que sonhamos.
A paz mais próxima dos colombianos se distanciou de israelenses e palestinos. Uma série de ataques na Cisjordânia e em Jerusalém mostra que o conflito segue tenso.
A nova escalada de agora começou dia 1º de outubro, quando 5 palestinos assassinaram a tiros 2 israelenses na Cisjordânia. Há muitos que consideram essa escalada na violência como uma nova intifada, uma rebelião de grandes proporções de palestinos contra Israel.
Mas a grande preocupação de Israel este ano, o histórico acordo das grandes potências com o Irã sobre o programa nuclear, depois de 12 anos de negociações. Em 2015, o mundo disse adeus a muitas celebridades, como o cineasta português Manuel de Oliveira, aos 106 anos, e ao rei do blues, B.B. King, que se foi aos 89 anos. Por outro lado, os britânicos comemoraram um recorde da Rainha Elizabeth de longevidade no cargo.
Uma procissão no rio Tâmisa, tiros de canhão e badaladas de sinos em igrejas de todo o Reino Unido marcaram hoje os 63 anos e 216 dias de reinado de Elizabeth II, superando o recorde de sua tataravó Vitória.
Em vários países, comemoração de outras conquistas. A Irlanda aprovou em referendo o casamento gay. A Corte Suprema dos Estados Unidos também.
Em uma decisão histórica, a mais alta instância jurídica do país decidiu que os estados devem realizar e reconhecer o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Uma multidão celebrou a decisão com gritos e empunhando a bandeira do arco-íris, símbolo universal dos direitos homossexuais.
E na Arábia Saudita, uma conquista inédita das mulheres.
As mulheres sauditas participam hoje pela primeira vez de eleições na Arábia Saudita, como eleitoras e candidatas a cargos municipais.
Do espaço, outra notícia esperada. A NASA encontrou água líquida em Marte. Outra revelação dos americanos. O escândalo dos motores fraudados da Volkswagen para despistar a emissão de poluentes. E do ar, a tragédia alemã da Germanwings. Em fevereiro, o piloto Andreas Lubitz jogou um avião contra os Alpes franceses, matando 250 pessoas. E um tumulto na tradicional festa do sacrifício em Meca terminou com um recorde de 1.500 fiéis mortos, a maioria pisoteados. Outras catástrofes vieram da natureza. Em março, inundações históricas no deserto de Atacama, no Chile. No mês seguinte, a série de terremotos que arrasou parte do Nepal. Mais de 8 mil mortos. E no ano mais quente da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial, o clima terminou mais otimista sobre o futuro do planeta. Reunidos em Paris, na COP21, 195 países se comprometeram com metas para limitar o aquecimento global.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
O texto visa que o aumento da temperatura do planeta até o final deste século seja bem abaixo de 2 graus, e os países se comprometem a se esforçar ao máximo para limitar essa elevação a 1,5 graus ao longo das próximas décadas. Ao vivo de Le Bourget, na COP21, Lúcia Mizel para RFI Brasil.
Se as promessas serão cumpridas, o tempo dirá. Mas 2015 termina com promessas de um futuro melhor para as novas gerações. A produção técnica foi de Pierre Zanuto, e a edição final de Maria Emília Alencar.
I would appreciate you knowing.